Portanto, como dizia, gostava de começar por dar o bom dia a todos os presentes, à professora doutora Olga Pombo, aos colegas docentes, aos alunos, e gostava de começar por dizer que é uma honra ter todo este público aqui neste auditório e na presença da professora doutora Olga Pombo, dos colegas, dos alunos. Eu diria que é um privilégio termos na nossa escola a professora Olga Pombo, desta vez para nos falar no tema que está ali indicado no placar, que é ciência e arte, proximidades e distâncias. A professora Olga Pombo, gostava de dar alguns dados muito simples e de modo muito resumido sobre quem é, e portanto a professora Olga Pombo dirige o Centro de Filosofia de Ciências da Universidade de Lisboa, penso que está sediado naquilo que tradicionalmente se chamava Faculdade de Ciências. Eu hoje já não sei muito bem como é que esta arrumação se faz, tudo isso sofreu uma grande transformação e, portanto, enfim, esse nível está um bocado desorientado. Dinamiza uma vasta investigação em diversos domínios científicos e filosóficos, orienta um programa doutoral ou de doutoramento, ou de doutorandos, sobre filosofia da ciência, tecnologia, arte e ciência. Se quiserem, quer dizer, aquelas pessoas que já fizeram toda a carreira universitária e depois querem fazer um doutoramento neste domínio, a professora Olga Pombo orienta este... Não é só ela, mas é responsável por isto, penso eu. Aliás, como é responsável pelo próprio centro que eu já referi, que é um importante centro de filosofia das ciências. Tem como temas de interesse ou como áreas diversas, eu diria um autor que vocês possivelmente nunca o encontraram em filosofia, a não ser que é o Leibniz, mas depois trabalha a filosofia das ciências, trabalha a interdisciplinaridade e a unidade da ciência, trabalha um tema ligado com a enciclopédia, a filosofia da imagem, a filosofia da linguagem, a filosofia da escola, o ensino das ciências e o ensino da filosofia. Eu pessoalmente, há umas três obras que de vez em quando consulto e que são de grande proveito pessoal, e eu refiro apenas estas três, que são, uma é uma obra que já saiu há uns anos, que é A Escola, a Reta e o Círculo, é um título interessantíssimo e o conteúdo também. Tem um outro livro mais recente, que é O Círculo de Saberes, que às vezes também consulta a propósito da escola, a propósito do ensino. E tem um livrinho publicado recentemente, que eu já mostrei neste auditório uma vez, não sei se esta é a segunda ou a terceira, que é Tarefas da Epistemologia e da Filosofia da Ciência para o Século XXI, que eu não sei, é uma lição, talvez uma lição virtual, fictícia, não sei se lhe podia também chamar uma síntese ou um sumário do que hoje se trata no domínio deste, da filosofia, da epistemologia e da filosofia da ciência. Portanto, são tudo temas interessantes e atuais. Gostava também de dizer que as conferências que a professora Olga Pombo vem fazendo nesta escola são conferências que também nos ajudam a ser uma escola melhor. Por isso a nossa gratidão para com a professora Olga Pombo, e nós vamos manifestar-lhe essa gratidão no modo que, como a vamos ouvir. Eu trouxe umas folhazinhas para tomar notas, porque acho que é um tema muito interessante, não sei se vocês conseguem fixar tudo, ou então depois os colegas nas aulas retomam talvez, portanto, esta temática. Portanto, agradeço a todos os presentes, aos alunos e aos colegas que gostaram, que quiseram cá trazer as suas turmas. Nós temos aqui fundamentalmente alunos de 10º ano e de 11º, e eu gostava de dizer à professora Olga Pombo que são boas turmas que a escola tem ao nível do secundário. Portanto, os nossos agradecimentos à professora Olga Pombo. Vamos gostar de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Eu também agradeço mais este convite, passo a vida a ser convidada para esta escola, não sei porquê, mas enfim, agradeço o convite, agradeço a vossa presença e é com muito gosto que vos venho falar de um tema que já não sei bem como é que surgiu aqui, bom, mas surgiu, foi surgindo, e que é um tema que eu neste momento nestes últimos anos da minha vida me tenho dedicado. Não faz parte daquela lista porque ainda não tenho tido tempo de atualizar a minha página, mas nos últimos anos é sobretudo a esta questão que eu me tenho dedicado. E eu gostava de, aliás sou professora de uma cadeira que se chama justamente Ciência e Arte na Faculdade de Ciências. Eu gostava de começar por vos falar um bocadinho de uma metáfora muito, que eu considero muito boa, muito bonita, muito pertinente, da condição humana, que é esta que está, não que está, está agora projetada. Tem um pequeno texto, um fragmento de um filósofo chamado Otto Neurath, que morreu em 45, e que dizia ele, nós humanos somos como os marinheiros que têm que reconstruir o seu barco em alto mar sem o poderem desmantelar em doca seca e reconstruí-lo com bons materiais. A que propósito é que vem esta citação, esta pequena referência? O que é que o Neurath quer dizer com isto? E o que é que isso tem a ver com o tema da ciência e arte? Eu escolhi começar por falar-vos disto porque o que ele está a dizer é que não é possível atracar a um porto seguro onde nós possamos iniciar o trabalho, por exemplo, o trabalho de análise de um conceito, a partir de um ponto inaugural. Nós temos os nossos conceitos, eu agora vou aplicar ao nosso caso, temos os nossos conceitos, por exemplo, o conceito de ciência e de arte, e uma hipótese seria eu começar por dizer, para falar das relações ciência e arte, então vamos começar por explicar o que é a ciência e o que é a arte. Mas seria um mau começo, segundo este preceito do Neurath, porque isso seria cair na ilusão de que nós podemos parar num porto seguro para fazer essas definições estáveis e também seguras, e depois a partir desse momento poderíamos continuar a nossa viagem. E o que ele diz é que nós estamos sempre em alto mar e não temos a possibilidade de parar num porto seguro. Estamos perdidos a algures num barco no meio do mar. E é aí que temos que nos governar, se quiserem, é daí que temos que partir. No caso concreto, cada um de vocês, cada um de nós tem um conceito sobre a ciência e um conceito sobre a arte, sobre o que é a ciência e o que é a arte. Se dedicássemos algum tempo a comparar esses conceitos, verificaríamos que eles eram muito díspares e em muitos casos muito vagos, muito confusos, mas apesar de tudo, é daí que temos que partir. Eu não vou começar por dar uma definição de ciência nem uma definição de arte. Isso seria um trabalho infinito e inglório deste ponto de vista. E, portanto, vamos partir dos conceitos que todos nós temos, estamos já no meio do mar, estamos já no meio do barco, e vamos tentar, a partir dessa compreensão mais ou menos precisa, mais ou menos imprecisa, que todos temos, tentar pensar quais são as relações entre a ciência e a arte. Às vezes afundamos, naturalmente, mas a ideia não é essa. A ideia é que não há um porto, não há um ponto zero a partir do qual se possa começar. Temos sempre que começar com aquilo que já temos e ir andando, apesar das atribulações, apesar das dificuldades, ir andando. E, portanto, neste caso concreto, é isso que eu vos digo. Vamos partir da noção de ciência e da noção de arte. Sobre este tema, primeiro eu vou dar algumas referências que são outros tantos tópicos para uma possível conjunto de perguntas ou temas para discussão. Como é que se articulam, como é que se podem pensar, quais são as proximidades e distâncias, enfim, algumas pelo menos mais importantes, que se podem estabelecer entre a ciência e a arte, que aparentemente parecem como duas atividades muito diferentes. E eu diria que uma primeira ponto de contacto ou de uma primeira proximidade vem do facto de, decorre do facto de tanto a ciência como a arte serem coisas muito simples que eu vou dizer, mas que o objetivo é arrumar um bocadinho estas ideias, do facto de ambas serem atividades humanas. Uma coisa óbvia quase. Quer isto dizer o quê? Quer dizer que não há ciência feita por animais, nem há arte feita por animais. Quer isto dizer que, por exemplo, este papagaio que aqui está pode ser muito bonito, mas não é uma obra de arte. Pelo contrário, o Papageno, que vocês conhecem daquela ópera magnífica da Flauta Mágica do Mozart, muitos terão visto provavelmente o filme do Amadeus, ou conhecem a ópera do Mozart, e sabem e conhecem a figura do Papageno. É uma figura que está aqui assim representada e que, no fundo, e esta sim é uma obra de arte, ou faz parte de uma obra de arte, ou é ela mesma uma obra de arte. É qualquer coisa que é criada, que é resultado de uma atividade especificamente humana. Da mesma maneira, por exemplo, um cisne pode ser muito bonito, muito elegante, muito, muito gracioso, mas nada tem a ver com, por exemplo, um bailado em que uma das bailarinas interpreta a figura do cisne. Estou-me a referir ao Lago dos Cisnes, por exemplo, que também talvez alguns de vocês conheçam. É um magnífico bailado, uma música maravilhosa, uma coreografia que varia com certeza de autor para autor, mas em que há a tentativa de que as bailarinas, cada uma delas, se aproxime vertiginosamente da figura do cisne. E em alguns casos isso acontece de uma forma majestosa. De qualquer forma, aqui estamos na presença de uma atividade humana, aqui estamos na presença de um ser da natureza que não é de forma alguma uma obra de arte. Da mesma maneira, por exemplo, os favos de abelhas, que são conhecidos como pela sua regularidade, pela sua geometria implícita justamente, que são também muito bonitos, que se podem observar em todo o lado, não são, podem ser muito bonitos, nós podemos achar que são muito bonitos, mas não são uma obra de arte. Pelo contrário, por exemplo, este quadro que eu escolhi, porque de alguma maneira evoca, enfim, pode ser posto em paralelo, este sim já é uma obra de arte, já é o resultado de uma atividade humana. E da mesma maneira, uma montanha, não é uma obra de arte, e pelo contrário, esta montanha pintada pelo Hogan, que passou a vida, que é um grande pintor português, passou a vida a pintar montanhas, estas montanhas são resultado da atividade humana. Se o Hogan não as tivesse pintado, nós não as teríamos, ao passo que esta está lá num sítio onde ela está, que nem eu sei qual é, e está lá e estará lá, independentemente haja homens ou não haja homens. Antes dos homens, já ela lá estava, provavelmente, e depois se houvesse um cataclismo, ela continuaria lá. E mesmo que ninguém a veja, e mesmo que ninguém a olhe, e que ninguém a fotografe, ela está lá. Pelo contrário, esta está apenas porque alguém produziu a atividade necessária para ela começar a existir. E se este quadro tivesse sido rasgado ou queimado, deixava de existir e esta montanha desaparecia. Portanto, este é um elemento interessante. E mesmo uma fotografia, no caso desta maçã, esta fotografia não é a maçã que ela representa. Não tem cheiro, não se pode comer, não se pode partir em fatias, não é uma maçã. E, no entanto, mas é também ela resultado de uma determinada atividade. Já estão a ver aqui uma outra maçã pintada por um grande pintor, Magritte, que nós dizemos que é uma maçã, mas em boa verdade também não, já não é uma maçã. É uma obra de arte, é um quadro, é uma pintura que resulta, mais uma vez, de um determinado tipo de trabalho, de um determinado tipo de ação que o autor, o Magritte, realizou para que esta maçã, este quadro que representa uma maçã, metida, como vocês veem, num outro espaço, um espaço claustrofóbico, pequeno, fechado, etc., pudesse passar a existir. E a partir do momento em que nós a vemos, ela passa a existir. Passa a existir como alguma coisa que faz parte da nossa vida, das nossas memórias, das nossas representações. Mais outro exemplo, o Nautilus, Concha Nautilus, e, por exemplo, as escadas, umas escadas do Gaudí, de um grande arquiteto de Barcelona, chamado Gaudí, e que não são a concha Nautilus, embora possam estar organizadas segundo princípios matemáticos que têm a ver com a própria estrutura da concha náutica, mas elas não são a concha náutica, elas são qualquer coisa que é construída pelo homem, e era para já só essa diferença que eu gostava de vos assinalar. A segunda diferença que eu gostava de, a segunda ponto comum que eu gostava de assinalar entre ciência e arte, para percebermos as proximidades e as distâncias, mas antes disso há uma coisa que eu gostava de vos dizer, é que quando se diz que a voltar aqui atrás, quando se diz que os animais não fazem arte, que só os homens fazem arte e que os animais não fazem arte, há alguns autores contemporâneos que dizem uma coisa interessante, dizem que quando os homens fazem arte, de alguma maneira eles entram numa espécie de processo de transformação em animal. Por exemplo, esta bailarina, para poder representar o cisne, tem que de alguma maneira se transformar num cisne, ou passar a adotar o ponto de vista do cisne, passar a ter uma sensibilidade próxima àquilo que nós imaginamos que é o cisne. E da mesma maneira, por exemplo, o Papageno do Mozart é uma figura que estaria próxima do próprio papagaio, e é como se o Mozart tivesse que se transformar em papagaio para que ele fosse capaz de criar esta figura tão próxima do papagaio. E só para vos dizer que esta diferença fundamental entre o que é arte e o que não é arte, o que é ciência e o que não é ciência, e este elemento que diz que faz com que a ciência e a arte sejam ambas atividades humanas, exclusivamente humanas, pode ser contestada e pode ser discutida. E, por exemplo, este autor contemporâneo que eu me estou a referir, de alguma maneira discute, na medida em que diz alto, porque há um devir animal, há uma transformação, uma aproximação vertiginosa à própria vida animal, que é característica da criação artística. Bom, é que as coisas nunca são nada óbvias, não é? Bom, o segundo elemento que eu queria então referir é este facto de que tanto a ciência como a arte são duas atividades, portanto, exclusivamente humanas, mas que ambas implicam trabalho e inspiração, se vocês quiserem. Vamos ao trabalho. Por exemplo, no caso da ciência, para ser cientista hoje tem que se trabalhar muito, aproximadamente 30 anos de estudo, não é? As crianças começam aos 5 anos a entrar na escola, a aprender a ler, a aprender a escrever, etc. Tudo isso são atividades absolutamente fundamentais para se poder um dia vir a ser um cientista. E depois há toda uma formação que é preciso fazer em matemática, em inglês, em história, nisto e naquilo e naquilo outro, para que se faça um ensino médio e secundário, e depois se entre na universidade, e na universidade também há uma quantidade de coisas que é necessário estudar, e um curso que é necessário tirar, e um mestrado que é necessário fazer, e um doutoramento que é necessário fazer, e depois então no fim, quando já se tem 30 e tal, 30 anos mais ou menos, antes dos 30 é difícil chegar aqui, então aí pode começar-se a fazer alguma coisa de novo na ciência, pode começar-se a ser alguém que produz alguma ciência, algum conhecimento novo. Portanto, há todo um estudo que é necessário fazer, toda uma preparação, aquilo que se chama a formação, toda uma formação imensa de trabalho que é necessário de realizar para se poder chegar a começar a fazer ciência. Eu pus aqui a imagem de uma biblioteca como um mundo de saber que está ali assim à espera de ser lido, à espera de ser possuído pelas novas gerações, e cada um de nós, ou cada jovem estudante, por exemplo, vocês, conhecem alguma pequena parte daquela biblioteca, e se quiserem fazer estudos superiores vão ter que entrar, digamos assim, numa destas divisões e frequentar algumas outras à volta e noutros sítios, mas sobretudo focar numa e aí dominar aquilo que se chama o domínio da literatura, o domínio das obras que foram escritas sobre um determinado assunto. Imaginem que vocês querem fazer um trabalho, querem preparar-se para ser astrónomos, têm que entrar numa destas casinhas que esta biblioteca, enfim, representa, e têm que conhecer e frequentar as prateleiras desta biblioteca, artigos. Hoje em dia pode não ser através da própria biblioteca física, pode ser através de uma biblioteca digital, mas não deixa de ser uma biblioteca e não deixa de ser necessário para fazer alguma coisa em astronomia ter que conhecer aquilo que já está feito até ao momento em astronomia. E isso dá muito trabalho, porque não se pode pegar num livro e começar a ler. É preciso saber muitas coisas antes para que aquilo que se vai ler possa fazer sentido e possa constituir um conhecimento novo. Na arte, a mesma coisa. Eu pus aqui um exemplo do infatigável Pollock, que é um artista do século XX, que passou a vida a trabalhar arduamente, como se fosse quase um operário da pintura. Ele teve uma particularidade curiosa, foi, em vez de pintar com a tela na vertical, ou então num cavalete, ele pôs a tela no chão, pôs a tela no chão, e era no chão que ele pintava arduamente, horas e horas a fio. Aqui está ele a pintar, como vocês veem, e aqui está uma última fotografia do Pollock no seu ateliê, rodeado de materiais diversos, tintas de várias cores, pincéis, e este é o seu universo de trabalho, de imenso trabalho. Um músico, por exemplo, um pianista, por exemplo, para ser um bom pianista, a Maria João Pires, passa horas por dia a esforçar-se para adquirir uma técnica, para possuir um know-how, para fazer, se ela pode tocar um concerto maravilhoso, é porque passou a sua vida inteira a estudar música várias horas por dia. E esse trabalho está todo presente em cada momento da sua execução. Não se é um grande pianista, não se é um grande pintor, não se é um grande poeta sem muito trabalho. É isso que eu quero dizer. E não se é um grande cientista sem muito trabalho também. No entanto, nós sabemos que há qualquer coisa mais além do trabalho. Por exemplo, sei lá, dois executantes, dois músicos, dois violinistas, por exemplo, dois cantores, têm a mesma formação, andam os mesmos anos numa escola de música, e no entanto um deles é que vai ser o grande músico, um deles é que vai conseguir e o outro não. E porquê? Porquê? Há aqui qualquer coisa de surpreendente. Chamemos a isso a palavra... isto eram quadros do Pollock, alguns quadros do Pollock que eu tinha aqui selecionado para vocês verem a imensa complexidade, o imenso trabalho que está por detrás de uma obra destas que demoram, não sei, meses, anos, podem demorar anos a pintar. Chamamos a isso, dizia eu, esse alguma coisa mais além do trabalho, chamamos a isso inspiração, é a palavra que nós temos. Gênio, inspiração, qualquer coisa deste género. Aquele algo mais que está além da técnica e além do conhecimento e que faz com que dois bons alunos de doutoramento fazem ambos o doutoramento, mas há um deles que tem um fogo qualquer, tem uma particularidade qualquer que faz dele alguém que pode vir a ter um trabalho em ciência muito importante. Como é que foi pensada esta ideia da inspiração? A primeira, digamos, uma das formas mais simples de pensar a inspiração é pensá-la como uma ação divina sobre o próprio artista ou cientista. O momento de inspiração seria o momento em que a divindade toca aquele criador e faz dele justamente também um criador. Este fragmento do teto da Capela Sistina é uma ilustração do que possa ser esse momento em que Deus... em que a divindade, depois olha para o seu ser criado, para um dos seres criados, e toca-o, ou quase que o toca, os dedos quase que se encontram, como que a oferecer-lhe, a dar-lhe um pouco da inspiração ou da capacidade de ultrapassar os seus limites, que vem a ser aquilo a que nós chamamos hoje a inspiração. Os gregos eram politeístas, como sabem, e portanto, em vez de um Deus único que toca o seu criado e o transforma também em criador, e é por isso, seria por isso, segundo esta explicação, segundo esta perspectiva, seria por isso que nós também seríamos criadores, na medida em que fomos tocados pela, em que fôssemos tocados pela graça divina. Os gregos, dizia eu, que eram politeístas, tinham para explicar este fenómeno também uma explicação que recorria a conceitos de divindade, mas no caso concreto eram as musas, as 9 musas, que eram deusas específicas, cada uma delas interessada em produzir nos humanos, em inspirar os humanos para uma determinada atividade. Por exemplo, se vocês repararem, há uma que tem uma máscara na mão, é a deusa do teatro. Ela é aquela que é a musa do teatro, é aquela que inspira os grandes autores, os grandes dramaturgos gregos, e que lhes permite criar obras de arte magníficas que ainda hoje são representadas em todo o mundo e são obras de um valor absolutamente incalculável. Também há uma deusa, uma musa da música, da poesia, etc. Eu depus aqui, alinhei aqui uma outra representação das musas e as suas várias especialidades. Cada uma delas está ali para defender uma determinada arte, e vocês veem que não são só artes, não são só aquilo que nós hoje chamamos artes, também são aquilo que nós hoje chamamos ciência, como por exemplo a Urânia, que é a musa da astronomia, ou por exemplo a Polímnia, que é a musa da geometria. E vejam como há aqui nesta designação das várias musas uma quantidade, uma promiscuidade, uma interligação, uma indistinção quase entre aquilo que nós hoje chamamos ciências e aquilo que nós hoje chamamos artes. Mas o que está aqui por trás e que me interessa é justamente essa ideia que me interessa sublinhar, é justamente essa ideia de que, para lá do trabalho, tanto na ciência como na arte, seria necessário uma inspiração. E uma forma de interpretar ou explicar essa inspiração é pensar que existe uma musa que está a proteger o artista ou o cientista e a inspirá-lo. Estas musas têm sido representadas ao longo da história da pintura das formas mais variadas. Aqui está uma outra representação, vem em primeiro plano, por exemplo, a musa da música, ainda uma outra representação e também uma outra, e esta ideia de que a musa é uma espécie de um anjo que protege o artista e que acompanha os seus passos. Vocês conhecem, por exemplo, do Camões, que começa o seu poema invocando as musas, justamente, aquilo que ele chama as tágides, não era? As musas do Tejo, no caso do Camões, e pede às musas que o inspirem, que o ajudem, que sejam como que estes anjos protetores. Estão a ver que se põem por detrás do artista, ou no caso concreto, o artista ou o cientista, é um músico, e que o acompanham, o seu labor, o seu trabalho, o seu esforço, e mais do que isso, a sua capacidade de criar alguma coisa de fundamental. E assim o Camões pede, e vós, tágides minhas, dai-me agora aquele som, aquele, não sei, já não me lembro, e vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenheiro ardente, dai-me agora um som alto e sublimado, etc, etc. Já não me lembro, mas vocês certamente se lembram. Pronto, isto é um episódio diferente, é um episódio que também toda a gente conhece, do Arquimedes, um exemplo dessa tal capacidade que, além do trabalho, permite a descoberta do novo, permite o ir ao encontro da novidade, daquilo que está que não basta procurar, digamos, esforçadamente, é necessário ter uma chispa qualquer que é difícil de explicar para ser capaz de encontrar a novidade. Neste caso concreto, a gente conhece a história, o Arquimedes estava a tomar banho e a tina estava cheia de água, por acaso aqui nesta representação ela não está cheia de água, não está cheia, mas parece que estava cheia, e ele meteu-se dentro da tina e viu que o líquido transbordava. E isso foi, digamos, a ocasião, o despoletar de uma chispa de descoberta que o fez definir e encontrar aquilo que ainda hoje se chama o princípio de Arquimedes. Essa parte da representação não está bem dada, porque a tina não está cheia, mas há outros elementos nesta representação que são muito importantes, nomeadamente estas bolas de metal e esta coroa. É que, por trás desta descoberta, que parece que o Arquimedes ficou tão contente com aquela súbita descoberta, que saiu dali nu, aos gritos, a dizer eu achei, eureka, eureka, eureka. Portanto, como se de repente ele tivesse tido aquela inspiração e tivesse feito aquela descoberta assim de um momento para o outro, subitamente. E a verdade é que, e por isso a representação é interessante, a verdade é que o rei de Hierão, está aqui a coroa, lhe tinha feito uma encomenda no sentido de um rei de Siracusa, no sentido dele arranjar uma maneira, encontrar uma maneira de descobrir se os metais preciosos estavam em estado puro ou estavam misturados. É que já na altura havia aldrabões, não é só hoje. E, portanto, havia pessoas que pegavam, misturavam vários tipos de metais com o ouro e diziam que a coroa era de ouro, e afinal de contas a coroa não era de ouro, era de uma mistura com vários tipos de metais que não eram ouro, ou as moedas, por exemplo, que se passavam e que tinham um determinado valor, era suposto serem de ouro ou de prata ou do que fosse, e afinal de contas era uma liga de metal. E o rei Hierão queria descobrir esses aldrabices e terá encomendado ao Arquimedes, que sabia que era um sábio, que encontrasse um processo de fazer essa distinção, de encontrar forma de perceber se havia o metal estava em estado puro ou estava misturado. E o Arquimedes andava há imenso tempo a trabalhar sobre esse assunto. Cá está a tal relação trabalho e inspiração. Ele andava há muito tempo a tentar encontrar, resolver esse problema. Daí estas várias esferas que aqui estão. Ele tinha feito umas esferas de vários tipos de metais e andava à procura de um processo que lhe permitisse identificar os metais e a densidade dos referidos metais. E, portanto, é no interior desse imenso trabalho que ele já vinha fazendo há muito tempo que, de repente, ele tem a inspiração. Faz uma descoberta importante, mas é no interior, portanto, de um universo de muito trabalho. Tinha aqui uma passagem do Rousseau, que refere também um momento de inspiração, mas só para vos dizer que não é só com Arquimedes que isto acontece com muitos outros pensadores, artistas, cientistas, filósofos, que ao longo da sua vida, que alguns deles dão conta desse fenómeno da inspiração e dão testemunho desse fenómeno da inspiração. O caso do Rousseau é muito típico, é muito interessante. Ele diz numa carta a um dos seus protetores, o Monsieur de Malesherbes, ele diz o seguinte: diz que ia visitar Diderot, que então estava prisioneiro na prisão de Vincennes, e levava no bolso um Mercure de France. O Mercure de France é um jornal. Estamos em pleno século XVIII e os jornais têm nesse século uma importância muito grande. Eles começaram a circular mais ou menos no século XVII. No século XVII, com pequenas folhas que circulavam, mas é no século XVIII que eles começam a ter um papel social importante de divulgação. E o Mercure de França era um jornal da época e tinha por hábito colocar uma questão para concurso. A questão era colocada e depois quem quisesse enviava um ensaio, um texto, um livro, um pequeno livro de resposta a essa questão. E a questão neste caso concreto era: qual é a origem da desigualdade entre os homens? E o Rousseau diz: Eu ia ver Diderot, então, que estava então prisioneiro em Vincennes, levava no bolso o Mercure de France, que me pus a folhear ao longo do caminho. De repente, reparem, é de repente sempre, é como o Arquimedes metido na banheira e de repente tem a ideia de que o corpo mergulhado num líquido sofre da parte desse líquido uma impulsão vertical igual ao peso do volume do líquido deslocado. Da mesma maneira, diz o Rousseau, de repente deparo com a questão da Academia de Dijon, a tal questão que era qual a origem da desigualdade entre os homens, que deu lugar ao meu primeiro escrito. É em resposta a essa questão que ele vai escrever um ensaio magnífico que se chama Ensaio sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. E diz ele, e acrescenta, se alguma vez alguma coisa se assemelhou a uma inspiração súbita, foi o movimento que se deu em mim a quando dessa leitura. Eu pus aqui três pontinhos, mas ele faz uma descrição detalhada em vários textos do que aconteceu, das palpitações que sentiu, das lágrimas que lhe caíram dos olhos, do estado absolutamente de ebullição, de perturbação profunda em que caiu, ficou sentado debaixo de uma árvore durante algum tempo, diz ele, se alguma coisa se assemelhou a uma inspiração, foi esse movimento que se deu em mim. Se eu tivesse podido escrever a quarta parte de tudo o que vi e senti nesse momento, quer dizer, ele está a dar conta, está, digamos, a contar, a fazer uma espécie de uma narrativa relativamente àquilo que foi a tal inspiração súbita. E depois acrescenta, tudo o que pude reter dessa multidão de grandes verdades que viu nesse momento, encontra-se disperso nos meus escritos. Quer dizer, o fundo do que o Rousseau está a dizer é que esse foi o momento da sua inspiração súbita e todo o resto da sua obra remete para esse momento e é uma espécie de tentativa de dizer aquilo que de repente ele viu nesse tal momento de abertura, nesse tal momento de inspiração. Também Descartes, Kepler ou Poincaré, três grandes autores de épocas diferentes e de áreas diferentes. Kepler, um cientista, Descartes, um cientista também, um matemático, Poincaré, a mesma coisa, um matemático, um grande físico, etc. Todos eles relatam experiências de inspiração. No caso deles, não é um momento de perturbação, é um sonho. É durante o sono que a própria inspiração lhes é transmitida. Portanto, há uma outra maneira já de pensar a inspiração. A inspiração não tem a ver com, se vocês quiserem, com a musa ou com a divindade. A inspiração é uma espécie de momento de clarividência súbita ou então dá-se, que se dá durante a vida diária, a vida diurna, ou então é um momento de articulação mais profunda que se faz durante o chamado trabalho do sono ou trabalho do sonho. E neste caso, destes três autores, é isso que se trata. O Kepler chegou mesmo a escrever um livro que se chama Somnium, o sonho, sonhos, e no qual descreve uma quantidade de sonhos que ele teve ao longo da sua vida e faz uma teoria acerca da importância do sonho justamente para a descoberta científica. Ele que era, como sabem, um dos grandes cientistas de todos os tempos, foi um dos grandes cientistas de todos os tempos. Portanto, estamos perante um fenómeno que é difícil de explicar. Hoje em dia os psicólogos falam de insight. É uma palavra que também é preciso explicar, que também não é fácil de explicar. Há hoje várias teorias para explicar este insight, mas nenhuma delas é uma teoria absolutamente cabal e absolutamente capaz de dar conta deste fenómeno surpreendente e ao mesmo tempo de uma importância enorme para a atividade científica e para a atividade artística. É porque, de facto, ciência e arte são feitas de muito trabalho, mas também são feitas de alguma coisa mais que nós não sabemos muito bem explicar. E mesmo que não queiramos recorrer à figura da divindade para explicar, e é natural que o não façamos hoje, a verdade é que continuamos um bocadinho sem saber como explicar essa tal chispa, essa tal centelha, essa tal alguma coisa mais que é necessário. Trouxe-vos aqui um poema do Pessoa, que também é muito interessante a este respeito. Diz o Pessoa: não sou eu que descrevo, eu sou a tela, e oculta mão colora alguém por mim. Não é meu quando escrevo, a quem o devo? De quem sou o arauto? Nado, porque enganado julguei ser meu o que era meu. Que outro me deu? Se nós quisermos, este poema tem muitas leituras possíveis, como todos os poemas, mas se nós quisermos podemos ver aqui também a referência justamente a esta presença oculta, inexplicável, de uma outra mão, de uma outra realidade que intervém na construção do poema. Não é? Eu sou o arauto. Sabem o que é o arauto? Era aquele personagem que, no mundo clássico e no mundo medieval, justamente antes de haver jornais, antes de haver meios de comunicação de massas, chegava a uma praça pública, normalmente tinha uma corneta, tocava uma corneta e dava uma notícia. Por exemplo, a partir de agora, o rei determinou que quem roubar um cavalo tem determinada pena, por exemplo. O arauto é o homem da notícia, é ele que dá voz à notícia, mas a notícia não é feita por ele, a notícia é feita por outra entidade, portanto ele é apenas a voz, e é isso que está a dizer o Fernando Pessoa. Eu sou o arauto, quer dizer, eu não sou propriamente o autor da minha poesia, eu sou simplesmente o arauto, sou aquele que dá voz a alguma coisa que alguém me deu. Claro que ele faz todo este jogo entre o meu, o que era meu e o que não era meu, alguém por mim, como ele diz, julguei ser meu o que era meu. Claro que esta frase deveria ser, em português normal, deveria ser julguei ser meu o que era de outro, mas ele faz este jogo entre as várias personalidades, as várias identidades da própria poeta, não é? Como se o poeta fossem muitos poetas e houvesse um, e no caso dele, ele utilizou essa fórmula, como vocês sabem, da multiplicidade dos heterónimos e dos poetas, como se a criação fosse um jogo, justamente, entre várias vozes, que todas elas fazem parte, no caso do Pessoa, deste poema, fazem parte do ato da criação. Quer dizer, não é preciso chamar uma divindade para explicar a inspiração, não é preciso chamar uma musa, basta pensar que o próprio poeta são muitos poetas e que aquele que diz, o arauto, tem por trás uma outra voz que é aquele que escreve, como ele diz, não é meu quando escrevo. Não é meu quando escrevo, quer dizer, aquilo que eu escrevo não é inteiramente meu, pertence ao outro, mas esse outro também, também sou eu. Pronto, portanto há todo este jogo muito bonito do Fernando Pessoa. Pronto, aqui têm a vocês duas características, dois elementos importantes para pensar a relação ciência-arte. Um terceiro elemento que eu gostava de chamar é o facto de, e que se prende com este naturalmente, é o facto de tanto a ciência como a arte serem duas atividades que reclamam processos de descoberta e de invenção. Aparentemente, a ciência está do lado da descoberta e a arte estaria do lado da invenção. Por exemplo, esta imagem típica do cientista olhar para as estrelas e ter ao pé de um telescópio, de um pequeno telescópio, uma luneta, ele está a descobrir, está em processo de descoberta. Esta é a luneta de Galileu. Ele, utilizando um instrumento que aumenta a sua capacidade de visão, que expande extraordinariamente essa capacidade, ele vai vai descobrir. Descobrir, a palavra descobrir é uma palavra bonita, porque significa destapar aquilo que está tapado. Está coberto? Está. E depois vamos descobrir, vamos destapar o que está coberto. E, portanto, é como se a luneta permitisse justamente destapar aquilo que estava coberto. Eu olho para o, o Galileu olhou para o, firmamento e foi capaz de descobrir realidades que a olho nu ele não conseguia ver. E como os instrumentos que ele utilizava eram instrumentos muito precários, ele teve que desenhar ao lado, num papel, aquilo que estava a ver. Felizmente ele era professor de desenho e sabia muito bem desenhar. Há quem diga que o facto de Galileu ser professor de desenho foi com certeza importantíssimo para ele ter conseguido perceber bem o que estava a ver e o que estava a descobrir com, com a sua luneta, porque não bastou olhar, foi preciso olhar e descobrir, foi preciso perceber as sombras, os volumes da realidade, neste caso das fases da Lua, que ele estava a fazer. E este desenho que ele fez em 1609, está aqui o mestre de desenho a funcionar por trás também, além do cientista. Hoje é evidente que não é preciso fazer desenhos, há instrumentos muito mais poderosos que automaticamente fornecem, como por exemplo o Hubble, não é, que toda a gente conhece, que fornecem imediatamente imagens que não é preciso desenhar. Basta apontar o instrumento para um determinado, numa determinada direção e recolher as imagens que o próprio instrumento fornece. Isto seria, digamos, do lado da descoberta. Do lado da arte, nós estaríamos no mundo da invenção. Agora não estamos a descobrir propriamente nada, não estamos a destapar, não estamos a ver, a descobrir o Brasil, que já lá estava à nossa espera, que nós lá fôssemos descobrir. Não estamos a descobrir, estamos a inventar, estamos a pôr alguma coisa, a produzir alguma coisa que nunca foi vista e que é um resultado da pura imaginação, como por exemplo neste caso. Quadros de um pintor surrealista chamado Magritte, que era mestre neste tipo de jogo entre a realidade e a sobre-realidade. Um outro mestre, Jerónimo Bosch, que cria, tem um universo completamente ficcional, quase, não se limita, como faz Magritte, a pegar em realidades do nosso mundo e a transformá-las ou a colocá-las em situação diferente. Ele produz realidades. Aqui, por exemplo, nós reconhecemos as realidades que estão a ser julgadas por este artista, que estão a ser misturadas de uma forma nova, mas cá estão as árvores, cá está o pássaro, cá está o ninho, cá estão os ovos, simplesmente estão alterados nas suas funções. No caso concreto, por exemplo, do Jerónimo Bosch, é evidente que nós reconhecemos algumas coisas, mas há aqui um conjunto de figuras e de entidades que são resultantes de uma capacidade inventiva extraordinária. Seres que nunca se foram vistos e que ele inventou. Animais e não só, que ele inventou. Bom, há claro que há figura que não há, a invenção não é pura, completa, nunca é completa, mas há muita coisa inventada. Por exemplo, bom, não interessa. Mas, estava eu a dizer, normalmente pensa-se que a ciência está do lado da descoberta e que a arte está do lado da invenção. Mas este par pode ser alterado. E podemos pensar que a ciência também inventa e que a arte, eventualmente, também descobre. Só deixem-me 2 minutos para vos dar alguns exemplos. Como é que, exemplos de que a ciência também inventa? Estas fórmulas que aqui estão são resultado de uma invenção magnífica da matemática, que é a invenção da própria linguagem matemática. Linguagem essa que não existia, que é completamente artificial, completamente inventada. E que, aliás, foi sendo inventada ao longo dos tempos e sendo aperfeiçoada ao longo dos tempos. A forma como os símbolos são desenhados, a colocação diferenciada dos símbolos em diferentes momentos do espaço, tudo isto são invenções matemáticas de alto gabarito. Os polígonos, os sólidos perfeitos de Platão, são invenções geométricas, são invenções geométricas de alto gabarito. Por exemplo, aqui está, por exemplo, também uma realidade inventada pela ciência. E para não falar do computador, que é todo ele também uma invenção. Alguma coisa que pode ser posta em... Não é uma descoberta. Não havia computadores antes dos homens os inventarem. Não é? Portanto, estamos na presença, assim como não havia símbolos matemáticos, ambos os homens inventarem. Portanto, são exemplos fantásticos de invenção na ciência. Esta é a invenção do modelo do Watson e do Crick. E na arte, então a arte, se a ciência pode ser pensada como invenção, será que a arte também pode ser pensada como descoberta? E eu vou dar como exemplo, por exemplo, a escultura. Neste caso, por exemplo, este trabalho do Rodin dá a impressão que, quem olha para ele com alguma atenção, percebe que é como se aquela cabeça já estivesse dentro do bloco de pedra. E aquilo que o artista faz é descobrir, é, portanto, retirar do bloco de pedra aquilo que lá está mais, para que a cabeça surja, a cabeça seja descoberta. É como se ela estivesse lá. O grande escultor seria aquele que descobre, destapa a figura que está no interior da própria pedra. E o Rodin é maravilhoso a esse respeito. Por exemplo, nesta escultura há ainda momentos, há ainda, por exemplo, o cabelo desta figura feminina ainda está incutido, ainda está misturado com a pedra de que a figura está a ser retirada, de que ela está a ser descoberta. A mesma coisa nesta outra estátua de Rodin, onde a proximidade entre a obra de arte e aquilo de que ela é feita tem uma forma magnífica. E, de alguma maneira, em toda a escultura existe este facto. Um quarto elemento, ainda para pensar a relação ciência-arte, claro que já agora, só antes de terminar, esta questão da descoberta e da invenção é uma questão imensa, que tem que ser pensada. Os filósofos da ciência e os filósofos da arte são aqueles que se dedicam a pensar esta questão. Ocupam-se longamente, têm-se ocupado longamente desta questão e das diferenças entre descoberta e invenção e dos impactos que uma e outra destas atividades têm na produção científica e artística. Outro quarto elemento de aproximação entre ciência e arte, o facto de serem duas atividades que respondem a necessidades fundamentais do ser humano, ou então, se preferirem, que não servem para nada. Como é que elas respondem a atividades fundamentais? No caso da ciência, eu vou ser muito breve, toda a gente conhece os efeitos extraordinários da ciência que a ciência tem, os efeitos extraordinários que a ciência tem para responder às nossas necessidades, por exemplo, às nossas necessidades de deslocação. É? Hoje nós viajamos de avião rapidamente, temos uma capacidade de nos deslocarmos no espaço e sabemos que é à ciência que devemos essa possibilidade. Da mesma maneira, as necessidades de comunicação. Nós precisamos de falar uns com os outros e já não precisamos de fazer sinais de fogo, porque podemos, ou sinais de fumo, porque temos à nossa disposição aparelhos e instrumentos que, no fundo, em última análise, têm por trás conhecimentos científicos muito desenvolvidos. Ou, por exemplo, nas questões da saúde, que nós tratamos das doenças e da prevenção da doença e da saúde e da proteção da saúde, que a ciência tem, onde a ciência tem um papel absolutamente fantástico, como vocês sabem. Pronto, portanto, não vou continuar. Só para dizer que, se é verdade que a ciência responde a necessidades fundamentais fundamentais do homem, é indiscutível que a ciência responde a necessidades fundamentais do homem, a necessidades de sobrevivência, a necessidades de deslocação, necessidades de preservação da vida, da saúde, etc. No caso da arte, podemos pensar que a arte não serve para nada. Ao contrário da ciência, para que é que serve? Eu escolhi aqui assim este lindíssimo pote, que tem uma particularidade muito engraçada. O próprio pote, eu ainda posso pensar que ele serve para guardar um líquido e tem uma função para conservar líquidos. E como sabem, a vida humana está dependente dos líquidos. Mas para que é que serve aquele passarinho na tampa do pote? Podem dizer, é para levantar a tampa, mas escusava de ser um passarinho, bastava ser uma bolinha, não é? E já servia para levantar a tampa. O facto de ser um passarinho, há ali uma função de inutilidade, que é, de alguma maneira, uma marca da produção artística. E mesmo a própria textura do pote, o ele estar gravado, o ele estar a ver um conjunto de inscrições, nós podemos perguntar que essas inscrições respondem a não a uma necessidade de sobrevivência, não é para preservar melhor o líquido que eles estão ali, é porque eles respondem provavelmente, ou não estão lá para nada, estão lá porque são qualquer coisa que não, podiam lá não estar e, portanto, não cumprem nenhuma função. Mas também podemos perceber que, pelo contrário, há aqui um mistério, que é, enquanto que a ciência, que é tão útil, tão importante para a nossa vida, é uma atividade recente, a arte, que aparentemente não serve para nada, é uma atividade primordial, desde que há homem que há arte. A arte é uma das primeiras manifestações da atividade humana. Nós dizemos, aqueles homídeos são homens, em grande parte porque eles produzem objetos que nós hoje consideramos artísticos. Porquê é que as cavernas tinham estes desenhos pintados? Porquê é que as cavernas estão cheias de representações? Talvez elas cumprissem alguma função, fosse uma espécie de uma função mágica de preparação da caçada. Desenha-se o animal e espeta-se-lhe uma farpa antes mesmo de o caçar, para como um ato mágico que facilitaria a própria caçada, ou então como um ato de comunicação, de aprendizagem aos mais novos, de como é que se caça, etc. Aqui está um exemplo de como é que os homens devem proceder para fazer a caçada. Talvez seja essa a função, mas então nesse caso a arte tem uma função fundamental, logo na sua, em vez de ser qualquer coisa que não serve para nada, responde a necessidades fundamentais do ser humano. E que pensar dos tótems e dos tabus, etc. Eu não vou avançar muito por aqui, mas só dizer-vos que se coloca aqui um problema. Se aparentemente a ciência e a arte são duas atividades que respondem a necessidades fundamentais do ser humano, também é possível pensar que elas não servem, não têm nenhuma função. Ou melhor, que a ciência, no caso da ciência, eu posso dizer que a ciência tem uma atividade com imensa utilidade, mas também posso dizer que a verdadeira ciência não tem utilidade nenhuma. Depois, quem dá utilidade são os técnicos, são aqueles que aplicam a ciência. O cientista que está no seu laboratório a fazer uma experiência não está à espera de resolver imediatamente um problema, mas ele vai contribuir para a sua solução, mas esse contributo pode ser um momento segundo. E, portanto, eu posso pensar a ciência como uma tentativa de resolução de problemas, mas também posso pensar a ciência como uma atividade pura que pode ter efeitos depois muito grandes. Da mesma maneira, na arte eu posso pensar como uma atividade inútil, mas também posso pensar como uma atividade profundamente útil, que desde os primórdios da humanidade sempre esteve lá para cumprir funções sociais de grande importância. Um quinto ponto: a ciência e a arte seriam duas atividades que se dirigem àquilo que há de melhor e de maior em nós. No caso da ciência, seria uma direção, uma viagem em direção à beleza, à verdade, e no caso da arte, uma viagem em direção à beleza. Francis Bacon, um grande filósofo dos tempos modernos, na sua obra Novum Organon, escolheu esta imagem para iniciar a obra. E esta imagem, como vocês veem, é a imagem de uma viagem que está a começar. É uma caravela que está a partir em direção justamente à procura da verdade. Pelo contrário, na ciência, a procura é a procura da beleza. Há também uma viagem, se quiserem, que cada artista faz por sua conta, mas essa viagem tem por fim, ou teria por finalidade, a procura da beleza. No entanto, também é possível pensar que a verdade é a beleza e que a beleza é a verdade. Era essa a tese dos gregos e é essa, por exemplo, a tese de um grande matemático do nosso tempo, do século XX, que diz o seguinte, e esta frase não é minha, é dele, diz o seguinte: é mais importante que uma equação seja bela do que esteja em concordância com a experiência. Se trabalharmos as equações com a finalidade de encontrar a beleza e se tivermos juízo são, estaremos certamente na via do progresso. Quer dizer, para Dirac, a beleza é um dos critérios fundamentais que o matemático deve perseguir, é um dos objetivos fundamentais que o matemático deve perseguir, porque se ele for à procura da beleza, certamente encontrará a verdade. No fundo, ele está a fazer-se eco dessa tese grega de que a verdade é a beleza e a beleza é a verdade. No entanto, e é com base nessa ideia, que a arte procurou sempre constituir-se como imitação verdadeira da natureza. Quando Latour pintou estas flores em cima desta mesa e estes frutos, ele pretendeu oferecer uma imagem bela e verdadeira daquilo que estava a ver. Nós não duvidamos que o Latour teria na sua frente uma mesa com umas cerejas, com umas hortênsias, etc. Claro que é um bocadinho complicado, porque ele demorou muito tempo, com certeza, a pintar este quadro e, portanto, foi tendo que alterar as próprias hortênsias, não é? Não podia pintar sempre as mesmas. Ao fim de 10 dias as hortênsias estão murchas, ele tinha que ir buscar outras. Ao fim de algum tempo os pêssegos já estão também envelhecidos, ele tinha que ir buscar outros. Portanto, quais eram os pêssegos que ele estava a pintar, quais eram as hortênsias que ele estava a pintar, não sei muito bem se eram aquelas que ele tinha na sua frente ou se eram aquelas que ele estava a ver de outra maneira. De qualquer dos modos, podemos perceber que este quadro é feito com o objetivo, que esta pintura é feita com o objetivo de nos dar uma imagem bela e verdadeira de um aspecto da natureza. E a mesma coisa aqui. Claro que o leite que está a escorrer daquela cantarinha não estava sempre a escorrer enquanto o quadro estava a ser pintado. Era impossível. Compreendem? Mas o pintor tem que introduzir aqui elementos ficcionais para poder fingir que está a representar a realidade. Mas, mais uma vez, o objetivo é dar como que alguma uma imagem real, verdadeira e ao mesmo tempo bonita deste aspecto. Talvez a menina não tivesse a saia daquela cor, aquele saiote roxo daquela cor, e esse saiote não fosse da mesma cor do pano que está em cima da mesa. Talvez isso aí fosse uma exigência dos critérios do pintor, dos critérios de beleza do pintor. Mas nós sentimos que há por trás desta peça, deste quadro magnífico, uma vontade de representação do belo e do verdadeiro. Ora, o que acontece é que a arte rompe com a noção com a ideia de figuração e, portanto, com a hipótese de se manter como uma atividade que visa a beleza e a verdade. Kandinsky, por exemplo, eu escolhi Kandinsky, podia ter escolhido outro pintor. Kandinsky, por exemplo, já não está obcecado com esses dois conceitos. O seu objetivo é outro. A sua arte é posta ao serviço de outras realidades e de outros objetivos. E isso é uma característica da arte contemporânea. E quem continuar a olhar para a arte contemporânea com os mesmos olhos com que se olhava para... Ai, agora aconteceu aqui qualquer coisa. Olha. Com os mesmos olhos com que se olhava para este quadro, não vai perceber nada do que se está a passar hoje. Porque nós não podemos olhar para isto com os mesmos olhos com que olhávamos para o outro quadro. Porque estão a acontecer coisas diferentes. O Kandinsky quer encontrar outras coisas diferentes que não aquela representação fiel da realidade visível. Pronto, isto agora aqui também dava para grandes desenvolvimentos, não vou fazer isso, mas se a arte foi a produção da beleza, ela foi a produção da verdade, mas se ela foi a produção da beleza, isso, em grande parte estes modelos clássicos continuam a ser para nós a própria ideia de beleza, o próprio canon de beleza, que são retomados ao longo da história da pintura. Estamos quase 2000 anos depois e ainda é a mesma ideia de beleza que está aqui presente. A verdade é que também a arte rompe com o conceito de beleza. Esta Mona Lisa tem um bigode e este bigode destrói justamente essa ideia de beleza. Vejam como ela o que há aqui de novo? O que há aqui de novo é justamente esse afastamento relativamente à ideia de beleza. O que há aqui de novo e aquilo que nos aproxima do nosso tempo é justamente essa ideia de que a arte deixa de ser a produção ou afasta-se da ideia de reprodução verdadeira daquilo que é ou de representação da beleza no seu esplendor para se aproximar da ideia de que a arte, a sua finalidade maior é a produção do novo, de alguma coisa de novo, alguma coisa que nunca tinha sido vista, nem nunca tinha sido pensada, nem nunca tinha sido construída. E é esse gesto simples de transpor, por exemplo, um objeto do seu uso cotidiano para um determinado outro espaço que transfere, altera completamente a noção do objeto. Ora, o que é interessante é que é neste momento, quando a arte abandona tanto a ideia de beleza como a ideia de verdade, quando se pode dizer que ela abandona, que é neste momento que, porventura, a arte mais se torna próxima da ciência. Embora também a ciência procure a verdade e também a ciência procure a beleza, como eu já vos mostrei, falei-vos do Dirac, falei-vos da verdade. O que é interessante é que é quando a arte se define pelo novo, pela conquista do novo, que a sua proximidade à ciência se torna mais gritante, do meu ponto de vista. Acontece que a filosofia da ciência muitas vezes pensou a arte, pensou a ciência como qualquer coisa que não teria nada a ver com as restantes atividades humanas, que seria autónoma nos seus procedimentos. É o que pensam Bachelard, é o que pensam Carnap, é o que pensa Popper. Para pensar, se eu quiser pensar a ciência, tenho que pensar a ciência pela ciência, naquilo que a ciência é. Pelo contrário, outros autores, de vez em quando, defendem que também na ciência o conceito de verdade estaria em crise. Um autor como Kuhn fala de muitas verdades em ciência. Feyerabend defende, em última análise, que o mundo da verdade acabou e, por exemplo, Lyotard vai dizer que a ciência já não é a procura da verdade, mas sim a procura da performatividade. Também é uma forma de verdade, sem dúvida, mas é uma verdade como performance, como capacidade de atuação, capacidade de produzir realidades novas. E é curioso que é justamente agora que a ciência e a arte fazem parte da agenda teórica da filosofia da ciência. É neste momento, e é esta aquilo que eu gostava de vos, era assim que eu queria terminar, já estou a sentir que chegou o tempo, é curiosamente quando a ciência, se por um lado a ciência e a arte podem ser vistas como perseguição da verdade e perseguição da beleza, por outro lado é quando a arte e a ciência abandonam a noção de beleza e abandonam a noção de verdade, que elas mais se encontram. E não é por acaso que, justamente, por todo o lado, há bocadinho o António Cruz falou do programa doutoral que eu tenho, que eu coordeno sobre filosofia da ciência, tecnologia, arte e sociedade. É curioso que, e este é apenas um exemplo em Portugal, porque há por todo o mundo este movimento se verifica, que é o facto da filosofia da ciência, que sempre tinha estado aliada das realidades artísticas e que sempre tinha defendido que a ciência devia ser pensada de uma forma autónoma em si e por si, curiosamente, é a filosofia da ciência que hoje está interessada em pensar a relação da ciência com a arte. Talvez porque tanto a ciência como a arte passaram a poder ser pensadas como atividades que, em vez de serem à procura da beleza e da verdade, passaram a ser à procura do novo, da pura novidade. E, portanto, projetos como este, como o projeto, por exemplo, deste programa doutoral e muitos que acontecem em todo o mundo, são, no fundo, sintomas desta nova realidade, que é o facto de a ciência e a arte hoje se encontrarem de uma forma absolutamente profunda e nova e serem um tema de estudo para a filosofia da ciência. Como se a ciência e a arte tivessem sempre estado ao lado uma da outra, e para perceber melhor a ciência é preciso perceber melhor a arte, e talvez para perceber melhor a arte seja preciso perceber melhor a ciência, e era um bocadinho isto que eu gostava de vos dizer. Obrigada.
Eu penso que podem colocar algumas questões, os alunos, os professores. Em qualquer dos casos, eu gostava de dizer duas ou três coisas. Uma muito prática. No início da conferência, eu perguntei à professora Olga Pombo se podíamos pôr esta conferência em registro sonoro na página da escola. E ela disse-me que sim. Eu penso que nós vamos ter ainda muito prazer depois em ouvir esta conferência, em contexto quiserem, na página da escola. Era essa a primeira informação. Gostava também de agradecer a todos os presentes, porque a presença de vocês possibilitaram que esta lição fosse proferida. Gostava de fazer uma referência às colegas que se propuseram trazer aqui as suas turmas. Colegas de filosofia, de biologia, de física, de história. Houve até uma colega de filosofia que me disse: "Ah, António, à última da hora, posso ainda levar a minha turma porque eu gosto muito de ouvir a professora Olga Pombo." Estão a ver porquê? Em relação à conferência, eu não sei se vocês ficaram mais ou menos com, como é que eu ia dizer, uma linha de leitura. Eu diria assim, eu acho que para os ajudar, eu acho que há aqui duas dimensões para as quais eu gostava de chamar a atenção. Primeiro foi a exposição. A exposição e a argumentação utilizada, e que tem uma coluna vertebral que, apesar de ser pouco extensa, é fácil de... tem um roteiro que nos permite situar no que foi exposto, e que eu posso depois referir. E depois tem outra dimensão, que é a dimensão que chamaria impropriamente, completamente impropriamente, que era as provas. Provas, quer dizer, imagens utilizadas para aquilo que ia sendo dito. E eu acho que era a exposição, que era as provas, foram notáveis, foram soberbas, foram elevadíssimas, e, portanto, acho que este é o momento em que nós começamos a entrar num universo que é um universo, que ao fim e ao cabo é o universo da escola e da ciência e da arte, notabilíssimo, enfim, fundamental para nós seres humanos. Em relação à exposição, deram-se conta, nós podíamos estabelecer aqui um roteiro muito facilmente. Não, vocês não tomaram notas, mas penso que se calhar têm isso presente, que é a ciência e a arte são uma atividade. Depois há aqui umas linhas que orientaram toda a exposição: trabalho e inspiração, descoberta, invenção, necessidade não serve para nada, e depois verdade, beleza. Agora, isto como, novidade. Sobretudo, verdade, beleza.
Sim, novidade.
Entrar aqui mais alguns conceitos, por exemplo, que a ciência recente, a arte é primordial, enfim. Depois que na parte final deram-se conta que isto é muito complexo. E foi esta, mas esta complexidade também é muito interessante. E vocês, também como disse a professora Olga Pombo, isto requer muito trabalho, mas também dá muita satisfação. As pessoas que trabalham nisto e que fazem um investimento de 30 anos, e vocês estão exatamente na altura de começar, e muitos de vocês estão a começar verdadeiramente porque é por aqui que querem seguir, e não tenho dúvidas nenhumas. E é bom que assim seja. E é disso que depende a qualidade da escola. É ter alunos que, de facto, querem investir, querem ir por aí, querem daqui a 30 anos estar exatamente a fazer alguma coisa que tenha a ver com isto. Não é? Portanto, tenho a certeza absoluta disso. Pronto, estão na altura. Eu acho que esta conferência, para mim, foi a melhor conferência que existiu este ano. É, foi ótima. Eu não sei se há alguma questão que queiram colocar.
Obrigada.
Maria Ju. Aluno. Sim, diga. Não sei se houve. Se houve.
Consegue uma vez?
Consigo.
No início de tudo, tinha dito que uma montanha não era arte, que uma pintura desenhada era arte. Então, se tirarmos uma fotografia a uma montanha, isso é considerado arte?
Pois, a fotografia, conforme a fotografia, mas a fotografia é uma forma de arte. Se for uma fotografia... A fotografia pode ser uma forma de arte. A fotografia é uma tecnologia da imagem, mas que pode ser uma obra, pode ser uma forma de arte, não é? Depende da fotografia, era isso que eu diria. Se for uma fotografia só para localizar e para mandar ao amigo ou para ficar com uma pequena recordação, pode ser apenas um ato documental, de documentação, mas pode ser uma obra de arte. Ah, por exemplo, nós temos em Portugal grandes fotógrafos, são grandes artistas.
Está Maria José.
Eu só...
peço um bocadinho de silêncio. Estamos quase a acabar.
Estamos quase a acabar. Eu só queria dizer o seguinte. Os meus alunos são de décimo ano e de História. Certamente para alguns deles, inclusivamente para mim, os conceitos que a professora utilizou, uma pessoa tem que estar com muita atenção porque são complexos e, portanto, exigem um acompanhamento extremo. Mas eu quero lhe dizer que para eles é fundamental. Quando eles forem daqui, estão a acabar o secundário, irão fazer licenciaturas, mestrados e doutoramentos, e as aulas serão assim. Não vão ter sempre os professores ali a protegê-los. Terão que ter a capacidade de ouvir, de tirar apontamentos. E isto que aconteceu aqui hoje foi um excelente treino. E agradeço aos meus alunos que tiveram aqui acima, com um comportamento acima de qualquer suspeita, e é a aula que a professora lhes deu. Agradeço imenso, porque eles vão fazer um trabalho sobre arte, sobre Renascimento. Jerónimo Bosch, por exemplo.
Ah, está.
Obrigada. E aos meus alunos também obrigada.
Vocês querem ir embora, não é? Pronto. Um grande agradecimento à professora Olga Pombo. De todos nós, e podem sair.